Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Amigo produtor, amiga dona de casa, está na hora de acompanhar mais uma boa prosa. Então, continue em nossa companhia.
É isso mesmo, você não vai se arrepender, viu? A gente traz dicas úteis para o seu dia a dia no campo e na cidade.
Na cidade, Ilka? Tem certeza?
Ué, tenho sim, Macau. Hoje vamos falar sobre aproveitamento de lixo doméstico. E esse assunto não interessa só quem mora no sítio ou fazenda, não.
É, você tem razão. Afinal, a gente produz muito resíduo orgânico em casa. Cascas de frutas, de verduras e legumes, restos de comida.
E tudo isso aí pode ser usado para fazer adubo orgânico. Com ele, nosso amigo produtor e também nossa amiga dona de casa podem economizar na hora de adubar as plantas ornamentais e também a horta do quintal.
Além disso, os adubos ou fertilizantes orgânicos têm outras vantagens. Não oferecem risco para a saúde de quem trabalha com as plantas e tornam os alimentos mais saudáveis para quem os come.
E para quem mora na cidade, o adubo feito a partir do lixo orgânico doméstico pode ser usado em hortas caseiras, comunitárias ou de escolas.
E por falar em escolas, hoje você vai conhecer uma experiência de sucesso, o projeto Ligados na Pilha. A iniciativa orienta comunidades de escolas públicas no processo de transformação do lixo em adubo, por meio do processo de compostagem.
Ah, essa é uma boa hora para se falar em compostagem, Macau. Eu queria mesmo explicar como é que a gente transforma lixo em adubo.
Você está certa, Ilka. Mas que tal se a gente contar com uma ajuda para dar explicações?
Essa é uma ótima ideia, Macau. Então vamos chamar nossos convidados da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro.
Um dedo de prosa.
A jornalista Ana Lúcia Gomes traz algumas informações para a gente. Ela conversa com a pesquisadora Adriana Maria de Aquino. Antes de explicar como fazer a compostagem, a Adriana cita quais resíduos domésticos que a gente pode usar para fazer o adubo orgânico.
Doutora Adriana, do lixo doméstico tudo se aproveita? Ou melhor, tudo pode ser transformado em adubo? Para produzir adubo, normalmente a gente utiliza a parte orgânica do lixo. Ou seja, a parte molhada, como resto de comida, casca de ovo, de frutas, de legumes, tem aparas de grama, né, que é sempre uma residência pode ser, podas de arbustos e cerca-viva, por exemplo.
Qualquer resíduo pode ser aproveitado?
A princípio sim, mas a gente não recomenda utilizar resto de carne, principalmente quando a produção de adubo é numa residência, para evitar moscas e infestação do rato.
E se houver criação de animais na propriedade, pode utilizar o esterco desses animais na compostagem?
Sim, o esterco é sempre muito bem-vindo nesse processo, né? Aí no caso, o que a gente fala? É o de galinha, de codorna, de porco, de cavalo, de boi. Quando ele estiver disponível, ele pode ser utilizado entre uma camada e outra do lixo doméstico, né? Agora, cuidado nesse caso, e a gente diz que não pode, né? Não é recomendado utilizar, são fezes dos animais domésticos, como cachorro, por exemplo, né?
Demora quanto tempo para os resíduos virarem adubo?
É, de uma maneira geral, cerca de 60 dias.
O adubo resultante dessa compostagem tem uma qualidade tão boa quanto a dos outros adubos? É possível aplicá-lo em qualquer planta?
Bom, a qualidade é uma questão que vai estar sempre relacionada à qualidade do material que deu origem àquele adubo. Então, eu gosto sempre de falar que na produção do adubo através da compostagem, nada se cria. Né? Na realidade, ocorrem transformações nos resíduos que vão tornar ele, claro, um fornecedor de nutrientes como outros, mas principalmente excelentes condicionadores do solo. O que é isso? Né? Significa que vão melhorar as características físicas desse solo. Com isso, o solo vai ser mais permeável à água, às raízes. Em relação à aplicação nas plantas, esse adubo é ideal para hortas, pomares e ornamentais.
Obrigada pelas informações, pessoal.
Mas os colegas da Embrapa Agrobiologia continuam com a gente.
Pitacos da Hora.
A pesquisadora Adriana Maria de Aquino explica agora como você faz a compostagem do lixo orgânico transformando em adubo.
A gente faz uma pilha, vai alternando diferentes resíduos em camadas, com espessura mais ou menos em torno de uns 20 centímetros. Então, a gente vai formando a pilha, por exemplo, da seguinte forma. Forma primeiro uma camada de restos de capina, acompanhada por outro com restos de cozinha. A seguir, adiciona-se outra camada de restos de folhagem, depois outra com restos de cozinha, novamente assim, até esgotar os resíduos. Bom, aí, e a largura da pilha? Nesse caso, a largura ela vai variar dependendo da quantidade de resíduos que tem disponível, né, numa residência. Mas assim, o que a gente sugere é para não ultrapassar 1,5 a 2 metros de largura, para não dificultar o manuseio. Né? E a altura, o ideal é ser até 1,5 metro de altura. Então a gente faz o reviramento da pilha uma vez por semana, quando estiver quente. Então a gente revira e molha, né, principalmente nos primeiros 15 dias, né? E esse processo vai ser repetido até que essa pilha não fique esquentando mais. Esse processo de aquecimento deve levar uns 30 dias. Bom, uma sugestão, vai estar quente, gente, né? Então como é que eu vou saber se está quente? Porque se eu colocar a mão, posso até queimar a minha mão. Então é que a gente coloca uma barra de ferro ou um termômetro. Não tendo termômetro, a gente pode colocar a barra de ferro, porque o calor é conduzido. E aí você pode fazer o tato, né, através dessa barra de ferro. Então você encosta na barra, se ela estiver quente demais, então aí você sabe que está na hora de revirar e umedecer. E você só vai umedecer quando você revirar. Então esse é que a gente chama de controle do processo.
Muito obrigada por sua participação no Prosa Rural, Adriana. E agora vamos conhecer a experiência da qual falamos lá no início do programa.
Ah, claro! O projeto Ligados na Pilha. Esse nome é justamente uma referência à pilha que a gente monta com os resíduos de verduras, frutas, para fazer a compostagem.
A gente conversa agora com o professor Efraim Rodrigues, que criou esse projeto.
Ele incentiva as escolas públicas a transformarem o lixo orgânico em adubo, fazendo o processo de compostagem nas próprias escolas.
Vamos conhecer essa história?
Olá, professor Efraim. É um prazer tê-lo aqui no Prosa Rural. Conta para os nossos ouvintes como surgiu a ideia de ensinar crianças e professores a produzirem adubo orgânico a partir do lixo.
Olha, isso nasceu, na verdade, na minha própria casa. Eu moro num apartamento e eu comecei a compostar os resíduos da minha cozinha há 10 anos atrás. E aí apareceu essa ideia de que isso deveria ser ampliado, isso deveria ser exposto para escolas, para que a sociedade como um todo pudesse usar isso. Quando eu comecei, eu pensava principalmente na parte ambiental. Pensava, puxa, se as escolas fizerem isso, frequentemente professores falam uma coisa e agem de outra forma. Então, a compostagem é um jeito de, quando os professores falam sobre o problema do lixo, sobre a questão dos resíduos sólidos nas grandes cidades, eles têm uma atuação condizente com o que eles estão falando em sala de aula, né?
A gente ficou sabendo que o senhor faz adubo orgânico no seu próprio apartamento. Como é isso?
A gente coloca esse lixo numa caixa de frutas, uma caixa dessas plásticas, toda vazada, né? Acontece essa aeração da qual eu falava. E você joga o lixo lá, revolve. Eventualmente, quando acontece que o lixo está úmido demais, você adiciona algum material seco, como capim seco, isso nem sempre é necessário, dependendo do lixo. E depois de 3 ou 4 semanas, você tem composto orgânico pronto, umificado, escuro, com aquele cheiro de matéria orgânica, aquele cheiro de floresta, né, que indica que o processo terminou.
Professor, e como é o envolvimento das escolas que participam desse projeto, Ligados na Pilha?
O primeiro passo é a gente selecionar as escolas que realmente desejam se comprometer com essa proposta e não fazer uma pilinha de composto lá por 2 ou 3 meses, mas que desejam transformar a compostagem em política da escola, num procedimento que elas conduzem não como um projeto isolado, mas como parte do cotidiano dela.
Professor Efraim, a gente agradece pela sua entrevista e parabéns pela sua iniciativa.
E segue a nossa prosa. Trazemos agora orientações sobre outro assunto.
Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério: violência contra mulheres. No Brasil, muitas mulheres ainda são vítimas de espancamento e de outros tipos de agressão. Se você sofre algum tipo de violência ou conhece alguém que está nessa situação, é possível conseguir ajuda, sabia? É só ligar para a Central de Atendimento à Mulher, discando 180. Quem traz as informações para a gente é a Aparecida Gonçalves, subsecretária de Enfrentamento da Violência contra Mulheres da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República. Esse órgão é o responsável pelo serviço 180. Aparecida, que tipo de ajuda as pessoas podem conseguir pela Central de Atendimento à Mulher?
As pessoas que ligam para o 180, elas vão ter principalmente informação e orientação. Nós temos 56 mulheres trabalhando no atendimento 24 horas para dar todo tipo de informação. A questão dos direitos, o que está na lei, a informação sobre a Lei Maria da Penha, para orientar. Se quiser denunciar, também pode denunciar, elas vão dizer no município, na área onde as pessoas vivem, quais os tipos de atendimento, quais os tipos de serviços que tem, e vai encaminhá-las para lá. Então, o 180 é um serviço gratuito, né, porque você liga e não precisa pagar, e dá todos os tipos de orientação e informação sobre a violência contra a mulher. E aí é importante que qualquer tipo de denúncia seja feita, seja de cárcere privado, de espancamento, de violência sexual, de tráfico de mulheres, né? Os diversos tipos de violência, a nossa equipe está preparada para dar as informações.
O Ligue 180 é um serviço gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados.
E o programa de hoje traz também um recado do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Oi, gente amiga da Amazônia. Notícia boa para quem quer saúde. Hoje, na nossa Floresta Farmácia, uma planta de origem indígena que tem um nome muito curioso porque tem espinhos que se assemelham às unhas do gato. Para falar do poder medicinal da unha de gato, ninguém melhor do que a doutora Lívia Martins, grande conhecedora das plantas da nossa Amazônia.
Atualmente, as pessoas já usam muito a unha do gato para tratamento de reumatismo, artrites, né? Todas as infecções que tem nas juntas do corpo, também infecções urinárias. É usada também para curar ferimentos externos, tratamento de úlceras, tanto de estômago também, quanto
nossa,
até mesmo doenças que têm risco de maior malignidade.
Obrigada, doutora Liv. Para encerrar, um recado importante. A unha de gato não pode ser usada por mulheres grávidas nem por crianças menores de 3 anos. Também não é recomendada para pessoas que tomam antidepressivos, remédios para controlar a pressão, esclerose e tuberculose. Até a próxima!
E nosso programa está chegando ao fim. Então, anote aí nosso telefone.
Para tirar dúvidas sobre aproveitamento de resíduos orgânicos domésticos, que foi o nosso tema de hoje, ligue para...
0800-646-1160.
Mais uma vez...
0800-646-1160.
Ligue gratuitamente de um telefone fixo ou de um orelhão.
E já estamos preparando o nosso próximo programa.
Agricultura urbana, mais uma opção para a produção de alimentos. Esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. Você não pode perder, hein? Eu espero você.
E eu também. Um abraço e até o próximo Prosa Rural.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Equipe, Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Agrobiologia.